Conexão China, sua escuta quinzenal sobre as relações da Unesp com o país e curiosidades da cultura chinesa.
Ni hao. Saúdo a todos os ouvintes do podcast Conexão China. Bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Meu nome é Pablo Nogueira e sou jornalista da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Nesse programa, vamos conhecer mais de perto o universo das colaborações entre a Unesp e as instituições acadêmicas chinesas. Nossa reportagem vai abordar o trabalho do professor Jorge Muniz, de Guaratinguetá. Desde 2015, ele conduz estudos que têm como tema o ambiente de trabalho das empresas chinesas. Na entrevista especial, a conversa é com o professor Luiz Fernando Rolim, coordenador do escritório Connect China. O programa hoje está bem interessante. Vamos lá! A repórter Marisa Sei, da Rádio Unesp FM, conversou com o professor Jorge Muniz, docente da Unesp em Guaratinguetá. Ele pesquisa ambientes de trabalho na área das engenharias em empresas brasileiras e chinesas.
A China é hoje a segunda maior economia do mundo. Segundo dados do Banco Mundial, o país responde por cerca de 18% do Produto Interno Bruto Global. Em pouco mais de quatro décadas, o país retirou 770 milhões de pessoas da pobreza extrema e se consolidou como um dos principais polos industriais e tecnológicos do planeta. Mas o que explica essa transformação e o que os outros países podem aprender com a experiência chinesa? Para responder a essas perguntas, conversamos com o professor Jorge Muniz Jr., da Faculdade de Engenharia e Ciências na Unesp de Guaratinguetá. Há anos, o professor desenvolve estudos sobre organizações e trabalho em fábricas instaladas no Brasil e na China. O objetivo é compreender como fatores culturais influenciam a rotina dos trabalhadores e a adoção de novas tecnologias.
Foram feitos alguns trabalhos, geralmente trabalhos qualitativos de entrevista, né? Então, a gente mapeou algumas características chinesas e aí a gente trouxe o quão o Brasil, o brasileiro, se comporta diante daquelas características, e principalmente por causa das fábricas, né? Imagina para o gestor, se ele vai trabalhar com o pessoal de lá, ele já sabe um pouco da cultura, que é bem diferente do Brasil, e vice-versa, o chinês que vem para cá. Então, teve esses benefícios, né? Então, a gente pegou uma característica que tem um termo que chama face management, face de rosto, né? Que é você se expor muito ou se proteger. Então, o chinês, ele se protege muito. Ele não dá palpite para o chefe, porque isso é deselegante. E aqui no Brasil tem uma certa informalidade, né? Então, essa é uma característica. E as características de relações pessoais, que acabam ditando o progresso da pessoa na empresa, que é o guanti. E aqui no Brasil, a gente também tenta cultivar uma boa relação. A gente, até quando briga com uma pessoa, a gente meio que trava no trabalho. Lá acontece que o teu progresso de carreira tem a ver com esse bom relacionamento, né? Então, naquele momento, a gente viu essas características e viu no Brasil também, o Brasil um pouco mais desenvolto, né? Os brasileiros, o operador conversa com o gerente de forma natural.
Mas esse cenário não é fixo. Ele vem mudando ao longo das últimas décadas, especialmente com a abertura econômica chinesa e a presença crescente de empresas multinacionais. Segundo Jorge Muniz, organizações globais passaram a influenciar práticas de gestão e formas de comunicação dentro das fábricas.
É que a China mudou muito. Ela muda exponencialmente no tempo, né? Então, a influência das empresas que se colocaram lá, como por exemplo a Toyota, também tem puxado mudanças culturais. Esse é um outro estudo que a gente fez recente.
Foi justamente essa influência que chamou a atenção dos pesquisadores. Ao comparar unidades da mesma empresa em diferentes países, eles perceberam que alguns valores corporativos podem ultrapassar as fronteiras culturais.
A gente está comparando a Toyota Brasil, China e Japão. Então, a Toyota é japonesa, e aí tem características bem distintas. Quer dizer, a componente cultural, parte dela tem a ver com a cultura do país, mas parte tem a ver com a cultura forte de determinada empresa. A Toyota tem essa característica, a McDonald's daqui tem essa característica no mundo todo, do Brasil com a China, com Estados Unidos, Europa, né? Então, tem empresas que têm um DNA muito forte. Toyota tem uma característica disso. E a gente percebe que os valores da Toyota prevalecem sobre a cultura do país, porque parte desses valores dialogam com a cultura do país. Por exemplo, trabalhar em equipe, em igualdade, é uma coisa simpática. Então, quando a Toyota se instala, ela consegue cooptar, envolver, engajar o operador e os funcionários no mesmo espírito. O respeito às pessoas. Tem país que pode não ter respeito, mas o indivíduo como ele quer, então ele aceita bem essa cultura da Toyota. Então isso é uma das coisas que a gente está fechando aí um artigo bem legal junto com o professor Dario Nakano da USP São Paulo, né, da Politécnica, nessas características que a cultura da organização é tão mais forte, mas pela aceitação do trabalhador, né?
Quando o tema é desenvolvimento econômico e tecnológico, as diferenças entre Brasil e China ficam mais evidentes. Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a China registrou cerca de 1,8 milhão de pedidos de patente em 2024, o maior volume do mundo. Esse indicador é usado para medir a produção de inovação e desenvolvimento tecnológico. Já os investimentos chineses em pesquisa e desenvolvimento giram em torno de 2,6% do PIB, enquanto no Brasil, esse índice é de aproximadamente 1%, segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para Jorge Muniz, parte dessa diferença está relacionada ao planejamento de longo prazo.
Quando a gente avalia as mudanças num país, numa organização, tem três componentes, né? O governo, a sociedade, né? A organização e as pessoas, né? Então, na China, o governo tem essa dimensão de puxar os outros elementos. Por exemplo, a Alibaba é concorrente da Amazon, mas a China desenvolveu alguns localizadores, alguns softwares, alguns algoritmos de busca para facilitar, né? Então, teve investimento do governo. Então, a empresa, quando tentou ir para o Mercado Livre, no sentido de ações, né? A China meio segurou isso daí, porque teve investimento nacional. Então, tem uma coisa que, às vezes, a cultura nossa, que às vezes é influenciada pelo neoliberalismo, né, tem essa do livre mercado, mas esse livre mercado, na prática, ele não acontece com tanta frequência, porque quando a empresa tem dificuldade, ela busca o governo. Isso aconteceu com a Ford, GM, Chrysler nos Estados Unidos, aconteceu com várias empresas do Brasil também. Então, na China, isso é puxado mais pelo governo, interesses estratégicos que se revertem para a sociedade. Então, eu acho que isso é algo que a gente tinha que amadurecer, sair dessa polarização. Enfim, é uma coisa que eu enxergo lá, que eu acho que a gente teria muito a aprender na reprodução desse modelo.
Nos últimos anos, a China estruturou políticas industriais voltadas para setores estratégicos da economia. Um dos programas mais conhecidos é o Made in China 2025, voltado ao fortalecimento da capacidade tecnológica em áreas como robótica, energia e indústria avançada. Essa estratégia impulsionou investimentos em inovação, mas também gerou questionamentos internacionais sobre seus efeitos na concorrência global. Os resultados desse planejamento aparecem na indústria. Segundo a Federação Internacional de Robótica, a China concentra mais da metade dos robôs industriais instalados no mundo. O país também lidera a produção de veículos elétricos e baterias automotivas. Para o professor, o avanço tecnológico passa menos por soluções isoladas e mais pela integração entre universidade, empresas e políticas públicas. Um tipo de articulação que ajuda a explicar a experiência chinesa e que ainda representa um desafio no contexto brasileiro.
Tem um puxar coletivo de ações de atores diferentes, né? Universidade, empresa, indústria, rumo ao mesmo objetivo, né? Eu acho muito legal é que na Unesp a gente tem discutido de fazer uma agenda para dialogar com os parceiros que tem na China com a mesma agenda, porque senão a gente é rebocado, né? Então isso também tem sido interessante nessa discussão. Mas, basicamente, esse avanço tecnológico tem que haver com esse movimento estratégico, né? De longo prazo, de ações que puxam, né? Isso a gente, eu acho que é muito modesto no Brasil. Existem políticas públicas, tem investimentos fragmentados, mas na universidade eu acho que ela tem pouca ousadia de sair de uma zona de conforto dos indivíduos ou dos grupos de pesquisa. E as empresas, por outro lado, também assumem pouco risco, porque pesquisa é risco, né? Você vai para um território desconhecido, né? Então, eu acho que a gente tem que amadurecer esses elementos. Tem iniciativas boas que foram feitas de parceria universidade-empresa, por exemplo, mas não é um modo regular. Pelo que eu conheço aí da China, eu acho que esse lado de políticas públicas, ao elas existirem, que existem algumas no Brasil, mas da universidade, ela se comprometer no sentido de puxar. Por exemplo, a gente fez um CAP-Sprint há uns anos atrás, ele acho que foi um modelo muito bem sucedido, né? De ao conseguir o projeto, toda a universidade ficou orbitando naquele projeto, quer dizer, a soma das partes dava um todo. Eu acho que o que faltou, que tem oportunidade ainda, é da visibilidade coletiva para o todo. Eu acho, eu sei o que eu fiz e com os meus parceiros. Um colega lá de Presidente Prudente sabe dos colegas dele e com os parceiros dele. Então, essa visão, acho que a gente fragmentou na universidade e isso não pode acontecer. Ela tem que, são lições aprendidas, tem que ir para frente. Então, eu acho que ela fazer isso para políticas públicas, na capitalização de políticas públicas e aproximação com o setor produtivo, eu falo mais pelo setor industrial, pode ser um caminho que eu acho que a gente tem ganhos aí, me parece.
Marisa Sei, da Rádio Unesp FM, para o podcast Conexão China.
Agora vamos receber o professor Luiz Fernando Rolim, do Instituto de Biociências de Botucatu. Ele é o coordenador do escritório Connect China, cuja missão é prestar apoio às colaborações entre pesquisadores da nossa universidade e seus pares nas universidades chinesas.
Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui hoje.
Professor, você é coordenador do escritório Connect China, né? Você pode nos contar como é o que o escritório foi criado, né? No sentido de por que motivo, né? E quando foi criado?
O escritório formalmente ele foi criado no começo desse ano, em janeiro, mas ele é resultado de uma conversa muito interessante que tivemos ao longo do ano passado, com uma comissão constituída com colegas docentes que já têm a expertise e a experiência em parcerias científicas com universidades chinesas. Então, durante o ano passado, pudemos apresentar algumas ideias, aquilo que a gestão central gostaria que acontecesse do ponto de vista das parcerias científicas. Aproximamos esses pesquisadores das demandas que vinham chegando à universidade, o que resultou num workshop online no final do ano passado, onde as experiências foram trocadas e foi colocada a possibilidade da gente formalizar a atuação dessa comissão, dentro de um escritório que pudesse fazer a melhor gestão possível das informações e das parcerias. O resultado disso, então, foi a criação do Connect China no começo desse ano e que só vem recebendo cada vez mais demandas e contatos que viabilizam, portanto, as parcerias da Unesp com universidades chinesas.
Professor, e como é que o escritório está organizado?
O escritório ele tem um coordenador, estou nessa condição de coordenador, e esse coordenador preside um comitê científico. Que tem representação de pró-reitorias, da própria AREX, do Instituto Confúcio e do nosso IPRE, né, o Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais. Esse comitê científico ele tem esse papel de viabilizar os contatos, mapear possíveis contatos com universidades chinesas e outros pesquisadores brasileiros, e mais importante, definir ações estratégicas que são viáveis para a Unesp.
Mas e quem que é o público de vocês? Que são é interno ou é externo, né?
Nós temos a tarefa de juntar o público. O primeiro objetivo é olhar para dentro. o que nós temos de possibilidades e de interesse das unidades universitárias, dos programas de pós-graduação, naquilo que tange parcerias científicas. Então, nós temos esse olhar para dentro da Unesp. Mas nós estamos os sensores todos ligados do ponto de vista de receber demandas das universidades chinesas. O nosso papel é juntar esses interesses, reunir expertises e garantir que a gente tenha a melhor comunicação para dentro da universidade e que a gente tenha para fora o melhor reconhecimento possível do ponto de vista de fluxo de informações e de parcerias científicas reais. E esse é o nosso objetivo, transformar convênios e parcerias em ações reais que modifiquem a universidade.
Quantos convênios que a gente tem hoje em dia com instituições e universidades chinesas? Porque não é só com universidades, né? Com instituições também, né?
Isso, com instituições de pesquisa também. Hoje nós temos 32 instrumentos legais de convênio vigentes, 10 só com a Universidade de Hubei em Wuhan. A Universidade de Hubei, ela é a parceira do Instituto Confúcio há 18 anos e é natural que a gente acabe tendo maior número de convênios com eles. Mas isso somando e contando e aumentando, porque as demandas que chegam é justamente para que a gente aumente esse número de parcerias.
Então, quer dizer, se são 10 só com o Hubei, quer dizer, então dá para estimar que tem pelo menos 20 outras universidades e instituições que são parceiras da Unesp.
Que são parceiras da Unesp.
Tem outro país assim que tenha uma cooperação dessa monta com a Unesp?
Certamente os Estados Unidos, eles abriram mão dessa parceria, até então eles lideravam essas parcerias com a China. E agora, na América Latina, o Brasil é a referência dessas parcerias.
Mas eu digo especificamente com a Unesp, quer dizer, tem outro país com quem a Unesp tenha tantos convênios?
Não. A China hoje é o país que tem maior número de instrumentos, convênios com as universidades.
Como que é essa cooperação com a China? Ela transita assim nos mesmos moldes com o que a gente já faz com os Estados Unidos, com a Europa, por exemplo?
Não. Pelo que a gente observa e os contatos que a gente vem fazendo, as parcerias com a China, elas se traduzem na concepção de projetos, na criação de equipes, na estruturação das hipóteses e propriamente da execução dos projetos. Então, essa interação Sul-Sul, a Unesp tem muito mais protagonismo. Ela participa, de fato, como uma parceira. As relações Norte-Sul com Estados Unidos, Europa, é uma relação mais de dependência científica, onde a universidade brasileira entra mais com a mão de obra e com a perspectiva de uma formação boa no exterior. Mas que isso não consolida a ciência brasileira. Isso não traz para a ciência brasileira a autonomia intelectual e científica que a gente vem buscando ao longo dos anos. Portanto, há uma diferença e a gente tem aproveitado essas oportunidades da melhor maneira possível.
E é um número expressivo, né? Quer dizer, por que a China está nos buscando tanto? Vocês têm isso claro?
Primeiro que é uma tendência do país expandir suas fronteiras científicas. Isso faz parte do plano do governo chinês, né? Interagir cientificamente com outros países. O segundo ponto é a interação que China e Brasil têm do ponto de vista diplomático. Isso, de certa maneira, abre portas e garante algo que é fundamental na cultura chinesa, que é a confiança. A partir do momento em que se confia num país, e no caso se confia numa universidade, a demanda naturalmente aumenta. A forma de trabalho deles, com toda a sua expertise, com todo o seu trabalho criterioso das estruturas chinesas, passam obrigatoriamente pela confiança e pela credibilidade. Então eu vejo essas duas questões que podem ser a grande motivadora dessas aproximações. Essa questão da diplomacia Brasil-China e um plano de governo, um plano de Estado de ampliar as fronteiras científicas, e o Brasil acabou sendo um escolhido na América do Sul para isso.
E esses convênios, eles têm tipo uma grande área assim, predominante? Não? Eles são mais, sei lá, no campo das biomédicas, da biologia? Ou tem alguma coisa mais preferencial, ou eles são assim, bem diversos?
Eles são diversos, né? Os instrumentos legais de convênio são diversos. Evidentemente, alguns interagem mais prontamente com o dia a dia do estudante, com o dia a dia dos nossos docentes. Mas ele tem uma amplitude em todas as áreas de conhecimento. O que nós temos hoje, por exemplo, é um convênio de cotutela entre programas de pós-graduação, né? E que as áreas de ciências humanas têm sido a mais procurada para esses convênios de cotutela. Então isso é muito gratificante para a Unesp ser referência para isso, e também muito importante para os nossos estudantes e docentes que poderão ir até as universidades chinesas complementar seus estudos a partir desses acordos.
Você pode falar, dar algum exemplo de convênios que já tenham tramitado por vocês? Porque o escritório começou em janeiro, né? Quer
Isso.
dizer, tem 6 meses, talvez, né?
Uhum.
De projetos que já tenham tramitado por vocês?
Olha, vários passam por nós, mas o que a gente pode destacar, né? É esses acordos de cotutela, que são convênios bem estabelecidos, com áreas de conhecimento, com programas de pós-graduação que eu posso citar para você. Então, por parte da Unesp, nós vamos receber estudantes chineses junto aos programas de pós-graduação em economia, pós-graduação em relações internacionais, vamos receber estudantes para o programa de pós-graduação em educação e o programa de pós-graduação em letras, além de estudos linguísticos. Só para se ter uma ideia de que esse é o exemplo mais bem acabado daquilo que é uma parceria de fato, uma parceria na prática, onde nós já temos os estudantes, os programas de pós-graduação que irão para a China e daqueles que nós iremos receber. A Universidade de Hubei, ela oferece, né, a cotutela, então convida estudantes e docentes para língua e literatura chinesa, ensino internacional da língua chinesa, justamente em consonância com o trabalho que o Instituto Confúcio vem fazendo no ensino da língua chinesa no país. E também convida para o programa de negócios internacionais, programa de administração de empresas, programa de língua e literatura chinesa, entre outras. Então, isso mostra que esse convênio ele já vai mudar o ambiente universitário, o ambiente acadêmico das unidades universitárias que estão inseridas nessa programação. Um outro convênio, e que ocorreu recentemente também, é junto com a Agência Espacial Chinesa, na área de engenharia. Isso nós não temos nenhum acordo com a tutela, não tem nenhuma programação ainda, mas é algo que a gente vê como estratégico e bastante promissor, uma vez que nós temos escolas de engenharia com bastante robustez para atender a essa demanda. Além disso, recentemente nós recebemos o contato da Universidade Harbin University para que a gente pense numa programação de interação com os estudantes que buscam aprender com a solução dos problemas. Então, isso no Brasil é conhecido como hackathon, que é um evento que reúne grupos de estudo para resolver problemas, e Harbin convida a Unesp para organizar a etapa da América Latina e convida a Unesp também, claro, para participar. Então, esse é o último, vamos dizer assim, a última demanda que chegou e que estamos em tratativas, entre outros, né? A gente podia ficar falando aqui de vários convênios, mas o interessante é que a gente está conseguindo transformar protocolos de intenção e convênios em ações efetivas, que de fato transformem a perspectiva do estudante, que transformem, de certa maneira, o nosso ambiente acadêmico.
Professor, Brasil e China são dois países envolvidos diretamente num dos debates mais mais quentes, né, na economia internacional, que é o tema das terras raras, né? Nossa colaboração com eles também, por acaso, passa de alguma forma por esse tema?
Exatamente, Pablo. Nós temos recentemente a submissão de um projeto temático, a FAPESP, liderado pela Unesp, que envolve universidades da Europa, mas que também universidades chinesas, justamente na recuperação de terras raras. Então essa é uma temática super importante, agora submetida à FAPESP, para o crivo da FAPESP, e a agência de fomento chinesa também foi acionada pelos protocolos das universidades chinesas, e a expectativa é que essa parceria se traduza numa forma de atuação em áreas que são extremamente estratégicas para o país, estratégicas para nós, estratégicas para a China, e que de certa maneira vai envolver estudantes e pesquisadores nesse assunto.
Professor, você já mencionou aí a questão do novo curso de Língua e Literatura Chinesas, né? Que é uma coisa assim que a Unesp está inovando em lançar esse programa, né? Esse curso. Você pode falar um pouco mais, então, enfim, do papel do Connect China nisso, né? E como que vai se dar essa cooperação entre a Unesp e a China?
As negociações e as aproximações ocorreram o ano passado. Ainda quando éramos apenas uma comissão, onde então participamos com a Universidade de Hubei, com coordenadores de curso, com o vice-reitor, justamente concebendo as parcerias e os instrumentos legais que viabilizam, portanto, a constituição desse curso de Língua e Cultura Chinesa, que é uma inovação. A Faculdade de Ciências e Letras de Assis sai na frente nesse aspecto, onde ela oferece 4 semestres para os estudantes, e a grande novidade é que os outros 4 semestres são realizados na Universidade Hubei, em Wuhan, na China, para a finalização dos estudos. Essa construção ela não é só viável por conta dos recursos financeiros, ela é viável porque vai haver uma troca cultural. Vai possibilitar, portanto, não só a inserção no mercado de trabalho que demanda perfis profissionais dessa natureza, mas a interação cultural, que é a grande sacada para interagir com universidades chinesas e empresas chinesas. De nada adianta termos expertise, termos grandes ações, se a gente não compartilhar da nossa cultura e não estivermos afeitos a entender a cultura chinesa. Então essa é a grande diferença, que a Unesp sai na frente e vai garantir aos estudantes essa perspectiva, evidentemente além da formação profissional inovadora e única. É o primeiro curso que existe com essa natureza nas universidades do país e as universidades estrangeiras.
Professor, para a gente concluir, qual que é exatamente, como é que você diria assim, que é a missão do escritório?
Olha, o escritório ele vem para contribuir institucionalmente. Ele vem para contribuir com as pró-reitorias, que já têm o seu histórico de conexão, seu histórico de parcerias registrados, e que a gente vem para somar nessa perspectiva de melhorar o fluxo e melhorar a comunicação. A gente também vem contribuir com a própria Arex, que é, né, a assessoria das relações externas, mas que por vezes pode precisar de ajuda e de suporte para que alguns instrumentos legais, alguns convênios e alguns contatos sejam viabilizados. Então acho que o papel do escritório, para além desse olhar para dentro e para fora, é contribuir institucionalmente para que a estrutura e a melhor organização possível dos contatos e da execução das parcerias ocorram. É uma forma da gente também mostrar para a universidade chinesa que a Unesp está pronta, a Unesp está preparada. A Unesp, sim, é um parceiro e que com toda essa organização vai fazer toda a diferença no nosso futuro.
Espero que você tenha gostado deste episódio. Até a próxima!
Conexão China, sua escuta quinzenal sobre as relações da Unesp com o país e curiosidades da cultura chinesa. Larissa Rosseto, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, e edição final de Renato Coelho.